mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Departamento de Polícia Judiciária.
É quem está falando? É o inspetor Nogueira?
É ele mesmo. O que que há?
Aqui é um amigo do doutor Álvaro Schmidt. O senhor conhece de nome, não?
Conheço. O grande industrial, não é isso?
É esse mesmo. O doutor Schmidt pediu para lhe telefonar. Ele quer convidar o senhor para uma festinha esta noite na mansão do parque.
O quê? Uma festinha?
É. E o senhor deve chegar às 7 horas. Sabe onde fica a mansão? É aqui na Gávea, viu? O senhor conhece a rua Marquês de São Vicente, não é? É como quem vai para o parque da cidade.
Eu sei, mas...
Até logo, inspetor. O doutor Smith agradece o comparecimento do senhor. O senhor vai gostar, sabe? Esta noite vai acontecer uma grande surpresa.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Morte na Mansão do Parque. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
A mansão do discutido playboy. Até parece mentira que eu tenha sido convidado para entrar nessa fortaleza. Dizem que quando acontece um garden party na mansão do parque, estoura um escândalo no dia seguinte. O doutor Álvaro Schmidt? Eu sou o inspetor Nogueira do Departamento de Polícia Judiciária. Era o que faltava, o mordomo é mudo. Eu posso entrar? Eu devo esperar aqui nessa saleta, é isso? Obrigado. Sim, senhor. Aquela reportagem não mentiu. Dr. Smith sabe aproveitar a vida. Esta mansão é um verdadeiro sonho oriental. Aposto que essas tapeçarias turcas são legítimas. O tapete é tão macio que a gente tem vontade de se deitar nele. Ah. única coisa que eu não compreendo é o motivo por que me pediram que viesse aqui. Nunca frequentei esses ambientes granfinos. Jamais aconteci no seu site.
Oh. Não, não se assuste, inspetor. Este cortinado é uma porta disfarçada. Faça favor de se sentar.
Não, obrigado. Eu suponho que seja o Dr. Albert Smith.
Sim, sim.
Eu já vi seu retrato nas colunas sociais.
Eu acredito que sim. Mas aceita um aperitivo, inspetor? Há uma garrafa e um copo dentro do braço desta poltrona.
Obrigado, mas eu não bebo.
Meu mordomo admirou-se com a sua presença nesta casa, inspetor. E eu não estou menos surpreso. A que devo o prazer?
Como? O senhor não me convidou?
Eu?
Sim.
Não. Confesso que eu não estou entendendo. Eu teria prazer em convidá-lo se necessitasse de seus serviços. Mas eu não preciso da polícia para nada. O senhor diz que foi convidado?
Sim. Alguém em seu nome me pediu que viesse a esta casa assistir a uma festa. Será que o senhor não sabia?
Não. Eu lhe dou a minha palavra de que não mandei ninguém telefonar, inspetor. Aliás, para dizer a verdade, neste sábado não há nenhuma festa aqui em casa. Eu estou apenas recebendo um casal de amigos para um jantar chinês.
Estranho, mas... Nesse caso, eu peço-lhe que me desculpe.
Não. Ah...
Quem é?
Ah, é o inspetor Nogueira, da polícia. É minha atual esposa, Carmen.
Inspetor de polícia? Mas aconteceu alguma coisa? Meu filho teria...
Não, minha senhora, não. Aconteceu apenas uma pequena confusão. Mas já está tudo esclarecido. Deve ter sido alguma brincadeira de mau gosto.
É.
Então, por que não fica para jantar, inspetor?
Bom, agora eu não sei se...
Ora, claro, minha esposa tem razão, inspetor. Eu esqueci de que estou vestido com esses trajes orientais e que os chineses são os reis da hospitalidade. Mas já que o senhor está aqui, fique para o jantar. Haroldo lhe arranjará um kimono. Esta noite, somos chineses. Bem, eu vou apresentá-lo aos meus convidados. O senhor vai se divertir muito porque são todos dignos de riso.
Álvaro, por favor. Aceita, inspetor?
Aceito, minha senhora. Bom, já agora eu tenho curiosidade em descobrir.
O jantar será às 8. Ainda temos tempo para conversar um pouco na varanda. Eu sempre desejei trocar ideias com um policial. Sou fascinada pelos romances de mistérios.
É curioso, dona Carmen. Ouço o canto dos pássaros, mas não os vejo, por mais que procure.
Ideias de meu marido, inspetor. Não são pássaros de verdade.
Ah.
É um aparelho que imita o seu cantar. Podemos ligá-lo a qualquer hora do dia ou da noite. Mas eu não pedi ao senhor que me acompanhasse para falar de passarinhos.
Estou às suas ordens, minha senhora. Será que foi a senhora quem me convidou?
Não. Aliás, eu não sei de nada a respeito desse convite. Mas quero aproveitar sua presença para pedir um conselho. Trata-se de Álvaro. Não sei quem o convidou para vir aqui, mas deve ter sido alguém que conhece o estado de espírito de meu marido.
E qual é o estado de espírito do Dr. Smith?
Álvaro está ficando louco.
A maioria dos milionários, quando fazem dinheiro fácil, torna-se um pouco excêntrico. O dinheiro compra quase tudo e dá uma estranha sensação de poder.
Eu sei. Excêntrico o Álvaro sempre foi. Ultimamente, porém, está tão esquisito. Parece cansado da vida. Queixa-se de spleen. Qualquer coisinha o aborrece. E não acha graça mais em nada, a não ser nos ridículos alheios. E assim mesmo, seu riso é amargo. Eu tenho medo de qualquer coisa, mas não sei o que é. Parece pairar uma ameaça sobre esta casa. Eu não conheço o Álvaro bastante para ter a certeza, mas eu sinto que... sei lá.
Não o conhece bem?
Eu casei-me com ele apenas há 3 anos. Eu era modelo profissional em Buenos Aires e Álvaro gostou de mim. Ele é uma espécie de playboy, acostumado a satisfazer todos os caprichos. E penso que eu tenha sido também um capricho. E ele já esteja cansado de mim.
Ah, não diga isso. O Dr. Smith...
Sei o que digo. Daqui a pouco o senhor vai conhecer uma estranha amizade de meu marido. Dolores. Uma atriz que nunca pisou um palco. Uma protegida de Álvaro. Há um ano mora conosco e eu não tenho coragem de me queixar. Meu filho, por outro lado, é um doido que só tem dado desgostos.
Seu filho?
Sim, eu era divorciada quando me casei com Álvaro. Tenho um filho já rapaz. E agora Julinho vive aqui e o padrasto faz todas as vontades. Não para em casa, tem uma moto e um carrinho de esporte e é o terror dos guardas de trânsito. Agora mesmo sabe Deus por onde andará. Ai, ele me deixa tão preocupado.
Mas qual é o conselho que a senhora me queria pedir?
Ah, sim. Inspetor, acha que eu devo me separar de Álvaro e perder todo este luxo que ele me proporciona? Ou devo submeter-me aos seus caprichos e suportar eternamente a presença dessa intrusa em nosso lar?
Olha, minha senhora, eu francamente eu não sei o que dizer. Eu ainda não...
Sim, o senhor deve me achar uma neurótica. Nem bem o conheço e já lhe estou fazendo confidências. Mas eu tenho medo, inspetor. Eu tenho medo de que isto acabe numa tragédia.
Oh, Carmen, querida, eu não sabia que você estava aqui. Oh, que belo tipo de homem. Você não me apresenta, meu bem?
Inspetor, esta é Dolores Medeiros. Dolores, a protegida de meu marido. Creio que o senhor já ouviu falar nela.
Parabéns, inspetor. O senhor está ótimo dentro desse kimono chinês.
Ah, é?
Está de um ridículo atroz. Mas eu penso que todos nós estaremos em igualdade de condições, não é? Bom, aqui estão os meus convidados de hoje. Eu, o inspetor Nogueira, da Polícia Judiciária. O casal Atílio Borges.
Ah, muito prazer.
Desculpe não lhe estender a mão. Estes kimonos são tão complicados. Agora mesmo nem sei onde está a minha mão. Não. Onde está a minha mão?
Atílio tem escrúpulos em saudar a polícia. Desculpe, inspetor. Todos nós temos o maior respeito pelo seu departamento. Até que deve ser divertido investigar crimes e prender criminosos. Eu penso que seja a única coisa que eu ainda não experimentei. Mas não teria paciência para isso, não. Investigar, deduzir, esquadrinhar. Não. Nada disso é comigo.
Seria mais fácil você cometer um crime do que solucioná-lo, né?
Talvez, meu velho. Mas também deve ser muito cansativo matar gente, né? Eu estou tão cansado de matar que preferia ser morto para variar um pouquinho.
Álvaro, não brinque com coisas sérias.
Oh, doutor Smith, está sempre dizendo coisas chocantes. Até me fez derramar o uísque no vestido.
Não. Estou falando sério. Eu já tenho a consciência muito pesada por causa dos animais que andei matando aí no Amazonas, na África. De certa forma, todos os caçadores são os assassinos, né?
O senhor gosta de caçar, doutor Smith?
Eu gostei até uns 3 anos. Depois que me casei pela terceira vez, abandonei as armas. Carmen não gosta. Eu tenho um pequeno prédio no jardim desta casa que chamo de o meu pavilhão de caça. Ali eu guardo os meus troféus.
O inspetor deveria gostar de ver a cabeça daquela lioa que você matou em Tanganica.
Sim.
Nossa, tem quase 3 metros de circunferência. Uma beleza. Muito maior do que aquele leão que eu matei à beira do Lago Alberto, né?
Por favor, não falem nisso.
O que houve?
Eu tenho horror a todas as conversas que cheirem a sangue.
Sim.
Quando a Tílio acompanhou o Dr. Smith à África...
Sim. A minha esposa é muito impressionável. Um dia desmaiou só porque eu cortei o dedo. O inspetor de polícia, é? Era a última pessoa que eu esperava encontrar nesta casa.
Vamos, pessoal. Haroldo está nos chamando para jantar. Sente-se no chão, inspetor. Como lhe disse, será um jantar chinês. Esta esteira veio de Xangai.
Ah, sim, senhor. Mas, um momento, eu terei que comer com esses pauzinhos de marfim?
Por quê? Prefere talheres? Eu vou pedir ao mordomo.
Ah, eu adoro comer com pauzinhos. Você não gosta, Edna?
Eu já me habituei. Aliás, quando eu e a Tilly estivemos na Índia...
Ah, querida, querida, queridinha, não diga tolices, por favor. Quando estivemos na Índia, nós comemos com a mão. Não se lembra das cuias com arroz amarelo?
Álvaro, você não acha que está bebendo demais?
É, não, o que foi que você disse, meu bem?
Não, 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 não. Esses vinhos chineses são muito fracos.
Aceita outro copo, inspetor?
Não, não, obrigado. Eu prefiro água fresca.
Ah, aí eu tenho, nessa canequinha de barro. Uhum. Mas que tal o paladar do peixe?
Estranho, mas gostoso.
É gostoso.
Bom, espero que não me sirvam ninhos de passarinho.
Oh, não, não. Eu já andei pela cozinha vendo as modas. O Dr. Smith, às vezes, nos prega cada partida. Mas eu posso garantir que essa comida é perfeitamente higiênica.
Álvaro, você está bebendo demais.
Quem, eu? Eu?
Sabe, inspetor, o Dr. Smith vai montar uma companhia teatral exclusivamente para a minha estreia.
Uhum.
Por enquanto, eu estou me aperfeiçoando, mas eu espero ser a grande revelação do ano.
A senhorita é atriz dramática?
Sim, é claro. Eu adoro os clássicos. Shakespeare. Meu sonho é fazer Desdémona do Otelo. Você não acha que o meu tipo é o ideal?
Eu creio que o talento de uma atriz supre as deficiências físicas, o que não é o seu caso. A senhorita é muito bonita.
Ah, obrigada, inspetor. Mas o senhor ainda não disse que eu tenho talento. Parece até que não acredita em minhas virtudes histriônicas.
Virtudes? Virtudes? Quem foi que falou em virtudes? Vamos brindar as virtudes?
Choque o meu copo, Álvaro. Choque o meu copo. E não nos esqueçamos do copo de Edna. A minha querida esposa. É a virtude em pessoa.
Atílio, você não pode acompanhar o ritmo do Dr. Smith. Porque daqui a pouco estará embriagado. E eu não suportarei outro vexame.
Tolices, tolices. Eu, quando quero, bebo mais do que Álvaro. Lembra-se daquela noite na cidade do Cabo?
É.
Hein, velhinho? Lembra-se? Ah, tá lembrado? Tá lembrado?
Me lembro. Tomei um pifão de alto bordo. Quando me levaram para o hotel, eu estava todo esfaqueado.
De compensação, amarrotou a cara de 5 marinheiros. E eu ajudei a desferir os golpes.
Meu marido, inspetor, ele já foi campeão de luta livre, sabe? Amador, está claro. Sempre teve a mania de frequentar os ringues. O senhor não acha estranho que um homem assim acabasse se casando comigo? Eu que odeio toda forma de violência física.
É, realmente, dona Edson. Mas dizem que os extremos se tocam.
A propósito, o que é que o senhor pensa do Dr. Smith?
Como?
Não fale alto, por favor. Eu pergunto se não há perigo de uma brincadeira de mau gosto da parte de nosso anfitrião.
Dona Edna, por acaso foi a senhora que mandou alguém me telefonar?
Eu? Não, 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 senhora, fui eu. Eu também não sei quem lhe telefonou. Mas cada vez estou mais convencida de que o Dr. Smith não vai acabar bem. E raramente eu me engano nas minhas intuições.
E qual é a sua intuição, minha senhora?
Eu tenho quase certeza de que ele vai acabar cometendo o suicídio.
Estaremos melhor do que na sala. Aceita um charuto, inspetor?
Não, obrigado. Eu prefiro os meus cigarros.
Então, gostou do jantar? É assim que comem os chineses. Bom, olha, eu da minha parte só gostei do arroz, sabe? Esse novo cozinheiro não tem prática em certas especialidades. Café com licor? Não dispenso.
Eu aceito. Vejo que o vinho quase não tem influência sobre o senhor.
Ah, sim, sim. E Carmen ainda não se habituou a isso e pensa que eu me embriago com facilidade. Mas tal não acontece, não. Eu estou saturado de uísque, inspetor. De uísque, de tudo mais, sabe? Nada me abala os nervos.
Cansado de exageros, então?
Talvez. Talvez seja isso mesmo. A vida perdeu os encantos para mim. No fundo, nada valia nada. Estou farto. Satisfiz todos os meus desejos, inspetor.
E é triste quando um homem não tem mais desejos. Nem a morte me causa emoção. Eu próprio estou morrendo dia a dia. Morrendo de spleen.
É, sua senhora me compra.
É. Foi o que a Carmen lhe disse. Ela sofre dos nervos, hein? Embora pareça tão calma, está sempre preocupada com ninharias. Pensa que eu quero me suicidar. Aliás, é o que muita gente pensa, mas ainda não encontrei um motivo bastante tentador para o suicídio. Não é que eu tenha medo da morte, não. Já a enfrentei diversas vezes e ganhei a partida. Aliás, eu sempre ganho as últimas partidas. Por duas vezes escapei de morrer em acidentes. Certa vez na África, quando caçava leopardos, a minha espingarda estava descarregada e eu não sabia. Provavelmente o negro se esqueceu dos cartuchos. Se não fosse o Atílio, eu era um homem morto.
De que é que você está falando, Alves?
Hã?
Que eu lhe salvei a vida? Mas você nunca me pagou essa dívida, né?
No dia em que você estiver morrendo afogado, Atílio, eu o ajudarei a passar desta para melhor. Eu não sou propriamente um bom samaritano.
Brincadeira dele, inspetor. Brincadeira. Álvaro não tem maus sentimentos. É a bebida que o faz falar assim.
E você, querido, por que também não para de beber? Isso até pode estragar a digestão.
Tá bem. Prometo que este é o último. Haroldo, você ouviu bem? Você está proibido de me trazer mais bebidas. Entendeu?
Vamos dar uma volta pelo jardim, inspetor. Sinto-me tão romântica. Se permite, Alva?
Oh, minha filha, o que é isso? Você é a senhora do seu nariz. Mas seria muito desagradável para mim que eu fosse o responsável pelo flerte entre você e o inspetor, hein? O senhor é casado, inspetor?
Eu sou o Dr. Smith. Casado e pai de três filhos.
Adorável. Nesse caso, podemos passear sem receio. Do que eu tenho medo é do casamento.
Você é tão engraçadinha, Doris. Eu estou morrendo de rir.
Boa noite, pessoal.
Ué,
não esperavam por mim?
Julinho, eu não pensei que você viesse jantar em casa.
Ué, o senhor está aqui, papai?
E onde é que eu devia estar?
Bom, eu vi a luz acesa no pavilhão de caça e pensei que estivesse lá.
Não.
Cometi um engano. Por que acenderam a luz do pavilhão?
Eu não compreendo. Nenhum de nós esteve no jardim desde as 6 horas.
Não, provavelmente o Haroldo ou alguma das empregadas. Haroldo? Vem cá. Vá ao pavilhão de caça e apague as luzes.
Quem teria ido ao pavilhão? E fazer o quê?
Teriam sido ladrões? Eu não olhei lá pra dentro.
Julinho, nenhum ladrão tem as chaves dos portões, não é?
Ah, esqueçam-se disso. Mesmo que roubem alguma coisa, Álvaro não ficará menos rico. Sua renda mensal é de milhões. Por mais que eu lutasse no terreno das finanças, jamais consegui alcançá-lo.
Julinho, meu filho.
Um beijo, mamãe. Não precisa se incomodar. Eu já jantei com os amigos e umas garotas. Sabem, vou ficar noivo muito em breve.
Olha, eu já lhe disse que você só se casará depois que eu morrer. Tenha paciência por mais alguns dias.
Por favor, Álvaro, não continue com essa brincadeira macabra.
E a piscina, papai?
O que é que tem a piscina?
Olhem daqui o reflexo, olha.
Ah.
Não estão vendo? Também acenderam as luzes da piscina.
Tá aí. Você teve uma boa ideia, Julinho. Vamos tomar um banho na piscina.
Não, Álvaro, depois do jantar, não. Pode fazer mal.
Nada, eu já estou acostumado. E Atílio também. Quantas vezes tomamos banho de rio depois de comermos carne de elefante? E é uma das carnes mais pesadas que eu conheço. Quem me acompanha?
Eu estou com você, meu velho. Contanto que haja bastante uísque bebido na água.
Eu não entro na água, não, Atílio. Eu posso pôr o maiô, mas só mergulharei daqui a 2 horas.
Pois eu cairei na água com todo prazer. Eu vou mudar de roupa na cabine e nos encontramos na piscina, ok?
O senhor também quer vir, inspetor? Arranjo-lhe um calção. A água da piscina é morna, não lhe fará mal.
Não, doutor Smith.
Não?
Eu não quero tomar banho essas horas da noite. No entanto, eu acompanho-os até a piscina. Não entra na água, senhorita Dolores?
Não. Por enquanto, estou apenas mexendo na água com os pés. Eu tenho que exibir minha plástica antes de desaparecer dos olhares profanos.
De trampolim, Julinho? Vai saltar?
Sim, papai. Por que também não salta?
Não, 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 não. Eu prefiro mergulhar de mais baixo. Oh, Atílio já entrou na água?
Eu tô aqui, ó. Aqui. Viva a qualquer coisa aqui.
É, o que é?
O que foi? O que ele está dizendo?
Que foi? Que foi?
Espere, Atílio. Eu já vou socorrê-lo.
O que aconteceu? Alguma coisa no fundo da piscina?
Inspetor, isto é assunto para o senhor.
Papai!
Ah,
mãe!
Sim.
Venham todos! Aconteceu alguma coisa, venham!
Mas o que foi?
O que foi? Fala!
O que é? O que é? Uma trouxa de roupas? O que é,
papai? Vamos tirar para fora já.
O quê?
É um cadáver.
Oh!
Havia um corpo no fundo da piscina.
Teatro de Mistério está apresentando a peça original de Hélio do Soveral, Morte na Mansão do Parque.
Chega, não é? Chega, para de chorar. Até parece que o morto é seu parente.
Oh. Quem é esse homem, afinal? Será possível que ninguém o conhece?
É possível, sim, Carmen. Nenhum de nós o conhece. Nem sequer a Haroldo ou os outros empregados. Eu fiz a viadagem toda vir aqui para ver o defunto.
Olha, eu acabei de telefonar para o distrito.
Ah.
O delegado vai mandar os peritos como o inspetor pediu. Quem é o morto?
Ninguém sabe, não é, Julinho? É um grande mistério. Como é que esse intruso veio aparecer no fundo da minha piscina? Que audácia, não é?
Está completamente vestido, mas não tem nenhum documento nos bolsos. Bastante estranho, não acha?
É muito, muito. Dá a impressão de que foi assassinado e de que o criminoso quis ocultar a identidade dele. Morreu afogado?
Não me parece, não. Eu estou quase jurando que não tem água nos pulmões.
É, mais estranho ainda. Se não morreu afogado, de que foi que ele morreu?
Bom, só o legista poderá dizer, senhora Tilly. Mas já vi que tem uma fratura no crânio. Golpe feio esse. Estão vendo?
Ó. É.
Poderia ter lhe causado a morte.
É.
E não parece ter sido feito na piscina.
Um crime, realmente? Parabéns, inspetor. O senhor está no seu elemento.
Bom, os peritos e o legista não devem demorar. Falei com o delegado e ele disse que... Dolores.
Hã? Ah, o que é, Julinho?
Por que você não diz nada? O que você está pensando?
Eu estou pensando nessa roupa. Eu tenho a impressão de que já vi esse paletó em algum lugar.
Há muitas roupas parecidas com essa, Dolores. Eu nunca vi esse homem em minha vida.
Ai, é pavoroso tudo isso. Eu nem posso olhar para ele. Eu acho que vou desmaiar.
Peraí. Para. Venha comigo. Eu vou lhe dar um cálice de conhaque. Vem cá, Edna. Vem.
Parece um mendigo. Sua pele está curtida pelo sol e pelas intempéries.
É.
Evidentemente, esse homem não pode pertencer à mesma sociedade dos senhores.
Sim, claro. Tem as mãos calosas e as unhas negras, né? Mas fez a barba recentemente. Bom, na melhor das hipóteses, será um ladrão.
Sim, mas como é que esse sujeito entrou na mansão? E como é que se afogou na piscina?
Julinho, o inspetor acabou de dizer que ele não morreu afogado. É mais provável que tenha morrido em virtude desse golpe no crânio, não é?
Sim, de qualquer maneira, como foi que entrou aqui?
Bom, aí...
E se foi um crime, quem o cometeu? Penso que nenhum de nós seja o assassino.
Eu não sei, meu filho, mas também acho isso muito estranho. Ninguém teria motivos para matar um homem que não conhece, a não ser que o matasse por engano. E nesse caso, seria um acidente.
Ou será que alguém o conhece, não quer dizer. Uma coisa, pelo menos, está provada.
O que, senhorita Dolores?
Sempre havia um motivo para a sua presença nesta casa, inspetor. E o homem que lhe telefonou usando o nome do Dr. Smith não mentiu. Esta noite aconteceu uma surpresa.
Tem razão, senhorita. Em vez de um garden party, esta noite aconteceu uma morte.
sente melhor, dona Edna?
Ah, sim, sim, já passou. A Tílio me deu um cordial. Sabe, eu sempre fui assim, eu não posso ver sangue.
Desta vez não houve sangue. A senhora apenas imaginou a cena, não é? A água da piscina lavou todo o sangue do ferimento que o morto tem no crânio.
Ah.
Mas devia ter havido sangue, sim. Antes do corpo ter sido atirado na água.
Não, seja como for, essas violências horrorizam. Eu não sou como Atílio, que parece ter nervos de aço.
Seu marido tem nervos de aço?
Erro. E o senhor não poderia esperar outra coisa de um homem que adora a violência. Meu marido é um grande caçador e um apaixonado pelo boxe, pelo jiu-jitsu. Eu aposto que, para ele, este crime não passa de um divertimento. O mesmo posso dizer em relação ao Dr. Smith.
É, tem razão, dona Edna. Por falar nisso, a que horas a senhora e seu marido chegaram a esta casa?
Ah, bom, chegamos às 5 horas da tarde.
Uhum.
O Dr. Smith, Dolores e Carmen já estavam à nossa espera no living.
Depois disso, não se afastaram da casa?
Não. Não, senhor. Ficamos conversando no living até às 7 horas. Que foi quando o senhor chegou, não é? Antes, estávamos tomando um chá.
Permite-me, inspetor.
Ah?
Edna está dizendo a verdade, sim.
Nenhum de nós poderia ter assassinado aquele vagabundo, se é nisso que está pensando. Uns são testemunhas dos outros, e todos têm o mesmo álibi. Eu me lembro de que, por volta das 6 horas, minha esposa saiu por alguns minutos do living. Mas não teria tempo para agredir um homem e atirá-lo dentro da piscina.
Eu penso que não era isso que o senhor pretendia me dizer, Dr. Smith. Não será alguma coisa relacionada com as roupas do cadáver?
Como foi que adivinhou, inspetor? Eu aposto que leu a verdade na expressão do meu rosto. Pois é. Carmen também deve ter notado e por isso ficou tão perturbada. Eu não sei como é que aquele terno foi parar no corpo de um desconhecido, mas, sem dúvida alguma, me pertence. O morto está vestido com um dos meus paletões.
Os peritos já chegaram, inspetor. O legista está examinando o corpo ali mesmo, na beira da piscina.
Sim, Julinho, estou vendo. Deixemos que trabalhem sossegados. A piscina está iluminada. Eu penso que vou auxiliar a perícia. Quer me ajudar?
Ajudá-lo? Mas o senhor não suspeita também de mim?
Claro que não. Você é o único dos moradores desta casa que está fora de suspeitas, pois esteve ausente o dia inteiro. Olha, para dizer a verdade, você é o único de quem eu não desconfio.
Bom, nesse caso, eu estou às suas ordens. Também tenho interesse em esclarecer esse mistério.
Vamos dar uma espiada no outro lado da piscina. Ali na parte mais funda, a iluminação é menor. E, se não me engano, há uma quina que permanece nas sombras. Olha, está vendo?
É fato. O senhor pensa que foi dali que o homem caiu?
Ou foi jogado depois que já era cadáver. Vamos ver se encontramos vestígios da passagem do corpo.
O morto estava aqui, inspetor. Foi ali que Atílio mergulhou e o encontrou. Se já era cadáver, quando foi atirado na água, não podia ter ido longe.
Olha, veja, estou aqui na beira da piscina.
Estou vendo. Parece uma pegada.
Sim, são marcas de pés, mas estão apagadas, que talvez não sirvam para uma identificação. Cuidado, Julinho, não pise aí em cima.
Aqui também tem marcas. Parece qualquer coisa que foi arrastada. Veja, dois sulcos paralelos.
Sim, o cadáver... Alguém o trouxe puxando de rastros até a piscina. Deve ser um homem forte, pois o corpo não pesa menos de 80 quilos.
Os sinais vêm dali, inspetor. Olhe, vê esse caminho de areia aberto na grama e que vai dar... O senhor está vendo? Vai dar no pavilhão de caça.
Foi arrastado aqui mesmo. Saiu justamente por esta porta em direção à piscina.
Este é o pavilhão de caça de meu padrasto. Como o senhor pode ver, as paredes estão recobertas de troféus, cabeças de animais, armas selvagens.
É, sem dúvida foi aqui que cometeram o crime. Haverá entre essas armas algum tacape? Alguma dessas massas usadas pelos índios?
Eu não sei, mas pode haver. Diversas dessas armas poderiam ter ocasionado aquele ferimento.
Telefone.
Sim, existe uma extensão telefônica no pavilhão. Há uma chave debaixo da mesinha. Quando se quer falar desse telefone sem ser ouvido nos outros, basta ligar esta chave. Curioso, a chave está ligada.
E esta mesinha? Veja, rapaz. A mesa está lascada na extremidade.
Tem razão, parece que deram uma pancada muito forte na madeira.
E essas manchas escuras no chão? Tentaram limpá-las, mas ainda ficaram vestígios. É sangue. Eis o local do crime, Julinho. Foi aqui que mataram o homem.
É o que parece. Bom, nesse caso, ele estava falando ao telefone ou debruçado sobre a mesa quando...
Seu crânio bateu na quina da mesa e fendeu como um ovo. Foi isso que lhe provocou a morte. Depois do crime, o assassino arrastou o corpo para a piscina, naturalmente para evitar que fosse encontrado perto do telefone.
O senhor acredita que aquele vagabundo estivesse telefonando?
Ou estava telefonando ou acabara de telefonar para fora. E o assassino talvez não quisesse que ele fizesse isso. Silêncio, silêncio. Vem alguém.
Ah, inspetor. Oh, cansei de procurá-lo pela casa. O médico legista quer falar com o senhor.
Ele descobriu alguma coisa?
Parece que sim. Uma coisa interessante. Na opinião dele, o homem foi agredido com um golpe de karatê.
Karatê?
É. Existem diversos pontos vitais no corpo humano, né, inspetor? Debaixo do queixo, sobre o coração, sobre a bexiga. E qualquer pancada nesses lugares pode liquidar um homem. Parece que o nosso vagabundo foi atingido pouco acima do pomo de Adão. O golpe o tonteou e ele bateu com a cabeça em algum lugar, acabando por morrer. Só depois disso é que o atiraram na piscina.
Eu estava chegando a esse resultado. E a que horas, segundo o médico legista, morreu a vítima?
Por volta das 4 horas, inspetor. É um alívio para todos nós, né? Às 4 horas, eu e Edna ainda não tínhamos chegado a esta casa.
Mas o mais curioso é que foi justamente às 4 horas que me telefonaram, convidando-me para vir jantar nesta casa.
Inspetor, posso falar um momento a sós com o senhor?
Pois não, dona Carla. Estou às suas ordens.
Trata-se daquelas roupas, inspetor. O terno usado pelo morto.
Seu marido já me falou. A roupa lhe pertence.
Pois é. Não acha isso muito estranho? Eu perguntei ao mordomo e aos empregados e nenhum deles deu aquele terno a nenhum mendigo. Eu reconheci logo a roupa, mas eu não falei nada com receio de complicar meu marido. Eu penso que Dolores também desconfiou disso.
Sim. Ela também achou que aquele paletó era parecido com o outro. Não tinha certeza. O detalhe das roupas, todavia, não me ajuda em coisa alguma. O morto pode ser um ladrão. Ele pode ter roubado o terno e depois ter ido para o pavilhão de caça telefonar. Foi ali que o mataram, pouco depois de ter falado ao telefone.
Ah, o senhor já sabe? Mas a que horas foi isto?
4 horas. Quando o senhor Atílio e dona Edna ainda não estavam aqui.
O senhor acha que tenha sido um de nós, inspetor? Álvaro nem Dolores teríamos motivos para... E se meu marido tivesse surpreendido o ladrão, matando, teria confessado? Ele não tem medo de nada.
O ponto mais importante é identificar a vítima. Já lhe tiraram as impressões digitais, vão ver se é um delinquente fichado. No caso de encontrarem sua ficha nos arquivos da polícia...
É verdade que o crime ocorreu no pavilhão de caça, inspetor? E às 4 horas da tarde?
Assim ficou provado, Dr. Smith.
Bom, eu não sei se isto ajuda, mas eu penso que vi o assassino entrar no pavilhão.
Como? Você viu o Álvaro? E o reconheceu?
Não, não. Eu estava na janela do meu quarto, no sobrado, vestindo o kimono, não é? Eu olhei sem querer para os lados do pavilhão e notei, assim, um vulto que se esgueirava pela porta dos fundos. Era um homem alto, forte, vestido de claro. Usava um kimono chinês.
Tem certeza desse detalhe, doutor?
Ah, sim, absoluta. No primeiro momento eu pensei até que usasse saias, mas eu não reconheci, não. Podia ser Haroldo, que era o único homem que estava na casa aquela hora, mas o meu mordomo usa um kimono escuro.
Alto, forte, vestido com um kimono chinês.
É.
Não podia ser a vítima.
Não, não, eu penso que não, embora aquele vagabundo também seja alto. Tem o mesmo corpo que eu. Reparou nisso, inspetor?
Sim, sim. De costas, a vítima poderia ser confundida com o senhor.
Pois é.
Mas às 4 horas, seus visitantes ainda não tinham chegado.
Mas há uma circunstância curiosa, inspetor. O kimono claro que a Tiro está usando não me pertence. Tanto ele como Edna já apareceram vestidos com os kimonos uma hora depois do crime.
Até que enfim eu posso lhe falar sem testemunhas, querida.
O que é que você quer, Dolores?
Eu já me lembrei de onde vi aquele paletó.
O inspetor já sabe de tudo. É de Álvaro. Mas o desconhecido...
E se o sujeito não for desconhecido para certa pessoa? Hã? E se for um chantagista, por exemplo? Você poderia ter lhe dado as roupas, dado a roupa de seu marido e depois, para se ver livre dele... Bom, você entende, não é?
Não diga tolices, Dolores. Você não me assusta.
Pois eu estou apavorada, querida. Mas está claro que não foi você quem matou o homem. Que interesse teria, né? Se fosse o Dr. Smith, sim. Nesse caso, você teria motivos para matá-lo. Mas um estranho...
Vocês aqui? Eu vou pedir ao Haroldo que traga mais uísque.
Álvaro, não acha que já chega? Você passou a madrugada toda bebendo.
Não, que isso? A bebida clareia as ideias e afasta o espectro da solidão. Às vezes eu tento me enganar a mim mesmo, mas eu sei que não passo de um tolo presunçoso.
Todos nós gostamos muito de você.
Não. Vocês precisam de mim, o que é diferente comigo. Eu sou a máquina de fazer dinheiro. Vocês talvez, no fundo, me odeiem e desejem a minha morte. Mas será difícil, muito difícil. A vida é um jogo, minhas queridas, e 13 é o número da morte. Façam seu jogo, senhores, façam o jogo. Só o diabo sabe o número que vai dar.
O que é que você acha, Carmen? É o que também penso. Seu marido está louco.
Eu atendo, Julinho.
Sim, sou eu mesmo. Perfeito. Onde? Está certo. Eu mesmo irei. Obrigado, hein?
Alguma novidade, inspetor?
O morto acaba de ser identificado. É um mendigo apelidado China, que morava numa favela do Leblon. Não é longe, não. Eu vou até lá ver se coloco a última peça do quebra-cabeça.
A última? Então o senhor já sabe quem é que...
Sim, senhor. Eu creio que já decifrei o mistério. O caso está se aproximando do final. Não saia desta casa enquanto eu não chegar. Na volta, darei a última palavra. A palavra final. Bom dia. Quem é o dono da tenda?
Sou eu, doutor Manuel Queiroz, o seu criado. Que vai ser...
Sou o inspetor Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. Soube que o China era freguês de seu boteco, certo?
O China?
Hum?
O que foi que ele fez?
Bom, o que eu quero saber é o que fizeram com ele. O China foi assassinado ontem à tarde na mansão do parque.
Ah, o China foi se meter com aqueles granfinos. A gente que somos pobres devemos evitar contatos com esses malucos. Estão só querendo ver a caveira dos outros.
Você então sabe que o China se meteu com os donos da mansão, é?
Bem, o China apareceu aí de roupa nova, dizendo que um granfino resolveu lhe dar uma colher de chá. Ontem, pelas 3 horas, o tal grandão apareceu por aqui num carro de esporte. Bacana. Pegou o China e levou com ele para a mansão. O China já tinha me falado em ganhar 20 mil pratas, só para dar um telefonema.
Um telefonema. É justamente, seu Manuel. Estou à procura do homem que me telefonou ontem à tarde, chamando minha mansão. Agora me diga, o China tinha algum defeito ao falar?
Homem, defeito propriamente não, senhor. Mas falava de um jeito engraçado. trocava os S pelo X. E falava assim, de um jeito que a gente até achava graça.
Você com essa arma na mão, Álvaro?
Julinho me convenceu. Eu não sou menos valente do que os amigos dele.
Papai.
Álvaro.
O senhor não vai.
Por quê?
Álvaro.
Vou. Vou jogar a minha vida na roleta russa.
Não, por favor, isso não. Álvaro.
A sorte está lançada, meus amigos. Vou emocioná-los com as probabilidades do jogo.
Álvaro.
Existe apenas uma bala no tambor deste revólver. Uma chance em seis.
Meu Deus.
Vou girar o tambor sem olhar e dar um tiro na cabeça.
Não deixem.
Abaixe esse revólver, papai, não faça isso.
Ação, jogo, senhores. Há uma ambição em todos os olhares. Não se aproximem de mim. Ação, jogo.
Álvaro.
O jogo está feito.
Álvaro. Não. Álvaro.
Que diabos? A bala penetrou no cérebro dele. Chame a assistência, depressa.
Não adianta, Tílio. Meu padrasto está morto.
O que aconteceu? Ouviu o tiro?
Olha, inspetor. Álvaro acaba de fazer outra brincadeira de mau gosto. Matou-se. Executou a roleta russa diante de todos nós.
Cheguei tarde. Deixa-me ver esse revólver.
Apenas um cartucho está deflagrado. A sorte não ajudou. Foi ele, inspetor?
Sim, rapaz. Acabei de confirmar. Foi ele.
Foi ele o quê? Foi meu marido que matou aquele mendigo? Mas por quê?
Desde o princípio eu suspeitei dele. Desde que cheguei aqui sabia que alguma coisa séria estava para acontecer. Alguma coisa fora do comum.
Mas por quê, inspetor?
Antes que eu, ao chegar a esta casa, dissesse de que forma tinha sido convidado, o Dr. Smith já sabia que alguém me telefonara. Ora, se sabia disso, tinha que ser o culpado. Mas não havia provas e não havia motivos. Agora eu sei qual foi o motivo. O Dr. Smith sofria de spleen e procurava emoções fortes. Estava à beira de um colapso mental. Pensou então em cometer um crime para desafiar a polícia. Contratou um pobre vagabundo da favela para ser seu cúmplice e sua vítima. Ofereceu-lhe roupas novas e trouxe-o ao pavilhão de caça, onde o fez telefonar para mim. E ali mesmo matou com um golpe de karatê, arrastou o corpo para a piscina. Quis apenas complicar o caso para se divertir à minha custa. Até quando me disse que virou um homem de kimono claro entrar no pavilhão, estava se divertindo. Pois fez uma perfeita descrição de si mesmo.
Coitado, estava louco. Ao ver que seria descoberto...
Fez essa roleta russa. Não foi uma fútil exibição de coragem. Foi suicídio mesmo. O senhor não acha, inspetor?
Talvez, senhorita. Ou talvez não. Roleta russa, o suicídio, no fundo é a mesma coisa. É a mesma estupidez.
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.